presidente Lula e promulgada em, olha só, em 4 de julho de 2023, com o objetivo principal eliminar as disparidades salariais com base de gênero e proporcionar maior segurança às mulheres no ambiente de trabalho. Mas essa lei na prática
estava sendo aplicada, mas ela estava sendo muito contestada judicialmente, né? E
não era 100%, né?
É, não, por conta dessa contestação é que houve uma avaliação de se essa lei seria constitucional
ou não,
e aí por conta disso é que ela vai para o STF, essa discussão processual, e que terminou lá com o julgamento da última quinta-feira, que identificou e reconheceu que a lei ela é constitucional, né? Ela está de acordo com a Constituição. Acho que o ponto de partida, que tem tudo a ver com essa decisão, e do meu modo de ver, é a melhor forma da gente entender o que é essa igualdade salarial, sim, o porquê dessa igualdade, por que isso é constitucional, né?
Sim,
por que,
sim,
que o STF reconheceu como constitucional. É a gente entender que a nossa Constituição, né, a base da nossa Constituição, ela traz a igualdade, né? E a igualdade é um tratamento igual para todas as pessoas. Então, todos nós somos iguais perante a lei. Está lá no iniciozinho da Constituição, esse princípio da igualdade. Mas, para além desse princípio da igualdade, que trata todo mundo igual, existe no direito um princípio que é muito caro, que é muito importante, que é algo que representa essa igualdade de uma maneira expressiva, que é a equidade.
Isso.
Esse é o ponto. O que é essa equidade? É você reconhecer que existem diferenças entre as pessoas, né? E a partir desse reconhecimento dessas diferenças, encontrar mecanismos que deem a todas as pessoas a igualdade de oportunidades. Então, quando a Constituição ela fala nesse princípio da igualdade, num tratamento igual para todos, ela traz a expressão de uma igualdade nessa equidade.
Sim.
Que
sim.
é o reconhecer as diferenças e, por conta do reconhecimento dessas diferenças, efetivamente fazer a igualdade existir.
Isso.
Eu sempre falo que equidade é a igualdade na prática.
Isso,
né?
Perfeito.
É a igualdade na prática.
É, cumprir o que está na Constituição, né? E na mesma decisão, né, foi unânime, os ministros validaram trechos, né? Eu queria que você falasse sobre isso.
Sim, sim.
Né? E na elaboração da transparência, né, da divulgação dos relatórios salariais,
exato.
Como você disse, eu trouxe essa questão também e fiz essa pergunta para você, porque a gente sempre ouvia que isso não estava sendo muito cumprido, que nem toda empresa, né, estava considerando a igualdade salarial, então achei...
Mas aí a gente tem que ver o seguinte, o que esse reconhecimento ele traz primeiro? Reconhecer que o fato dessa divulgação, que é esse relatório de transparência, não fere outras legislações infraconstitucionais, né? Então, e também não fere a privacidade, porque esses dados do relatório de transparência, eles são anonimizados.
Sim.
Porque qual é a base dessa lei? Primeiro, as empresas que têm acima de 100 empregados precisam semestralmente trazer... esse relatório, né, ter e divulgar um relatório falando de como é o comportamento dos postos de trabalho dentro daquela empresa. Então, remuneração, oportunidades para pessoas negras, mulheres, a inserção da mulher dentro do mercado de trabalho, dentro daquela empresa, enfim. Através de o decreto que você mencionou, né, que também foi reconhecido como constitucional, ele tem uma operacionalização desse relatório de transparência. Então, tem lá uma página no Ministério do Trabalho em que a empresa tem que responder uma série de quesitos, questionamentos relacionados aos postos de trabalho. E a partir disso, e a partir das informações da social, que são as informações salariais, é gerado um relatório de transparência. O que estava acontecendo antes? Muitas empresas que têm acima de 100 empregados estavam buscando judicialmente não ter a obrigação de apresentar essas informações, dizendo que aquilo estava violando, de alguma forma, a privacidade,
sim,
violando informações, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a lei de igualdade, ela fala que todo trabalho de igual valor, então todo trabalho que é igual, tem que ser remunerado da forma igual, independentemente se a pessoa é homem ou mulher.
Sim.
Esse é o ponto. É a efetiva igualdade salarial. E o que se discutia é que outros dispositivos legais trazem situações que reconhecem a possibilidade de dois cargos com o mesmo nome, vamos dizer assim, serem remunerados de forma diferente. Então, isso era uma discussão também que foi derrubada do ponto de vista dessa decisão do STF. E um segundo ponto dessa lei é que ela traz uma sanção para quem não faz o relatório de transparência, e traz algumas consequências para a empresa que não tem a igualdade salarial.
É isso, a pergunta que eu ia lhe fazer, o que acontece, né, com quem não respeitar?
Então, hoje, de cara, assim, tipo, cara crachá, bateu o crachá, já tem uma multa administrativa que pode ser paga se você não fizer o relatório de transparência. Então, para as empresas acima de 100 empregados, não fez o relatório, já tem a possibilidade de aplicar uma multa. As empresas que não respeitam a igualdade salarial, elas podem ter um processo judicial da própria empregada, né? Ou empregado, porque tem outras situações também de discriminação que estão lá na lei, que não é só questão do gênero. Pode ter que pagar uma outra multa que é 10 vezes a remuneração que a pessoa deveria receber. E ainda tem a possibilidade de um dano do ponto de vista moral, porque a lei ela traz expressamente que essas outras providências não determinam a ausência do direito por uma reparação de dano moral.
Sim,
né? Então,
sim.
De logo, a empresa que não respeita a igualdade salarial, ela pode ter uma multa administrativa, ela tem que pagar a diferença salarial para a pessoa prejudicada, e ela pode ainda ter que pagar a reparação de um dano de natureza moral. E, além disso, ainda tem essa possibilidade de ter que pagar até 3% da folha de salário, limitado ali a 100 salários mínimos, se não fizer o relatório, né? Gente, assim, eu sei que às vezes as pessoas falam, mas tem que ver que existem diferenças, né, no trabalho, no exercício do trabalho. O que a lei está dizendo não é que pessoas que fazem trabalhos diferentes vão ter a mesma remuneração. O que a lei está falando é o trabalho de igual valor, idêntico, ele tem que ser remunerado igualmente também.
Função,
e a gente não pode mais tolerar discriminação, seja ela de qual forma for, não é? E ainda mais uma discriminação de gênero.
Aí a gente pensar, então a meritocracia só existe para o homem, né?
É isso que não pode acontecer.
Não pode acontecer, né?
E na prática, olha, é muito interessante os resultados. Se as pessoas tiverem curiosidade, é muito interessante dar uma olhada na página do Ministério do Trabalho, Márcia.
Sim.
Porque traz, toda vez que fazem o relatório, toda vez que acontece o relatório, que ele é semestral, eles fazem umas análises desse relatório e trazem, assim, alguns marcadores muito interessantes.
Então, vale a pena, viu, gente? E a gente sabe também, Renata, que a contratação de mulheres no país aumentou, né?
Aumentou, isso.
Aumentou, mas ainda elas continuam ganhando um quinto a menos do que os homens. E essa situação, você mencionou, ficou pior ainda para a mulher negra.
Quando você vai fazendo os recortes, né, dessa... Porque no relatório existem questionamentos que vão direcionando, e até hoje em dia, por conta do social, você consegue identificar, né, assim, qual é o público, quais são as pessoas que estão contratadas. Então, foi evidenciado nesse último relatório da transparência que, de fato, houve um aumento da presença da mulher.
Isso.
Né? Tem alguns dados super interessantes, por exemplo, aumentou o número de empresas que tem pelo menos 10% de empregadas mulheres negras. Isso é interessante como dado, né? Para a gente entender que está existindo um aumento dessa presença.
Dessa presença, né?
Assim, algumas medidas para facilitar ou para viabilizar a manutenção dessa mulher no ambiente de trabalho, no emprego. Então, algumas medidas de flexibilização de jornada de trabalho, homens pedindo a licença paternidade. Então, existem, de fato, algumas informações que partem desse relatório, que são interessantes do ponto de vista social mesmo, para a gente compreender, né?
Sim. E a gente sabe que a interseccionalidade no mercado de trabalho existe, né? e esse cruzamento, revela esse cruzamento entre gênero, raça e classe.
Sim, sem dúvida.
Né?
Sim.
Que reforça, né, para as mulheres negras, a disparidade salarial.
Exato, exato. Com dados, assim, mas quando você faz a comparação com relação do homem com relação à mulher, já tem aí uma diferença de 20% e poucos, acho que 21%. Quando você vai para o universo do homem branco, para a mulher negra, a gente já despenca para 40% a diferença. Então, é fato que essa diferença existe, e quando você vai para esses recortes de minorias, né, elas ficam ainda mais evidentes, o que é um contrassenso, porque nós, eu já falei sobre isso, nós estamos num país liderado por mulheres. Os lares brasileiros, né, as chefes de família são mulheres. Então, essas chefes de família que são mulheres estão recebendo menos do que os homens. Então, é um contrassenso.
É injusto, um contrassenso. É isso, não cabe mais.
Não cabe mais.
Nunca coube, agora nunca menos, menos ainda que a gente...
E aí, de novo, essa questão da presença de uma lei que traz um tratamento diferente, por exemplo, a lei Emprega Mais Mulher, que é do programa Emprega Mais Mulher, traz uma série de medidas que a gente chama de parentalidade para viabilizar a manutenção e o crescimento da mulher no mercado de trabalho, e são medidas muito interessantes, são pouco divulgadas.
É bom você falar, Renata.
São super interessantes, assim, as empresas que têm interesse em buscar fazer parte do Emprega Mais Mulher, porque tem medidas que vão desde flexibilização de jornada de trabalho, né, para que essa mulher esteja também alinhada com o mercado e com a família e com o homem também, a partir da lei Emprega Mais Mulher, medidas que levam o homem até uma jornada flexibilizada para que a mulher tenha a possibilidade também de se manter no mercado de trabalho. Então, é muito interessante, depois, quem tiver curiosidade de buscar, programa Emprega Mais Mulher.
A gente pode falar sobre isso também, Renata?
Podemos sim.
Viu?
É bem interessante, porque justamente essas medidas todas, elas viabilizam essa equidade, que é a expressão do princípio da igualdade. É o princípio da igualdade na prática, que é reconhecer as diferenças e trazer tratamentos diferentes, dando igualdade de oportunidades.
De oportunidade.
Direito constitucional na veia, perfeito. Assim.
E voltando, né, as mulheres negras nessa essa dinâmica, ou seja, assim, essa combinação entre racismo e sexismo resulta em maiores taxas de desemprego, predominância em trabalhos informais precarizados.
Verdade. No final do ano passado, eu participei de um evento na Justiça do Trabalho, no encerramento da Ajude, e falava muito isso. Hoje, a gente vê muita gente, muitas mulheres se sentindo motivadas a serem empreendedoras, né?
Isso.
Só que qual é esse empreendedorismo que existe para essas mulheres negras, pobres, que não tiveram acesso, chefes de família, né? Então, tem lá suas questões e dificuldades, porque precisam efetivamente manter aquela família. E, assim, quais são as condições desse empreendedorismo, né? E lá falava justamente num empreendedorismo que, na verdade, é uma precariedade, né?
Sim.
É uma forma que se busca para
mascarar,
eu não vou nem falar na questão do mascarar, porque de fato também é utilizado como uma forma de mascarar, porque na verdade o que é aquilo?
Sim.
É um trabalho informal precarizado,
sim,
né?
Sim.
Mas é a forma que a mulher encontra de buscar esse sustento, já que a organização formal, o trabalho formal não está chegando para ela, né? Ainda que tenha ocorrido esse aumento, não está chegando.
É muito injusto.
Não é fácil, não.
Não é fácil mesmo, né?
Eu brinco que o negócio está puxado.
Mas a gente está caminhando, né?
Avançando. Não são, assim, muitas vezes as pessoas que pensam sobre direito e falam sobre direito, né, os operadores, dizem que ainda há muito caminho a ser tomado.
Sim.
Eu penso que a legislação brasileira ela até é robusta do ponto de vista.
Sim.
De proteção ou de buscar mesmo essa equidade.
Eu concordo.
A questão prática que é difícil.
É difícil, entendeu? Exatamente.
A questão prática que é difícil, porque não deixa de ser uma mudança de cultura, né? É uma mudança cultural.
Isso.
E essas mudanças...
Tudo está linkado com essa mudança. É,
e essas mudanças, elas levam tempo para se estabelecerem, né?
Isso. E nós mulheres, né? Eu acho que a gente possui, né? Pleno direito, é um direito, né? Está na constitucional, está na Constituição, a equidade profissional, mas a busca de oportunidades, de remuneração igualitária ainda enfrenta desafios, né?
Enfrenta. Uma coisa que eu começo a perceber assim é existir. Eu tenho visto muito nessas redes sociais, né? Eu uso aquela rede social profissional, né? E eu tenho visto, assim, muitas vagas de trabalho já direcionadas às mulheres, buscando candidatos mulheres, vagas exclusivas para mulheres negras, vagas... De uma certa forma, isso é... De uma certa forma, não, né? Isso é um passo que se dá para a busca dessa equidade, né? Dessa igualdade e dessa inclusão.
Sim.
Isso é muito interessante. Eu começo a ver com muito mais frequência esses movimentos, exatamente.
É verdade, é verdade. E existe uma cobrança cansativa para provar que a mulher tenha que provar sua competência, mas já é fato consumado, né? Que nós não precisamos disso. As estatísticas estão aí, as pesquisas científicas, que nós temos a mesma capacidade técnica, intelectual, de liderança que os homens. E é exaustivo você estar o tempo todo tendo que comprovar e sendo questionada ainda tem, como você disse, é uma questão de cultura. Está na lei, está sendo cumprida, mas a gente sabe que ainda é questionada.
Principalmente nesses altos cargos, né, Márcia? Porque assim, para os cargos que têm uma remuneração mediana, né? Que tem os cargos de entrada, né? É um dado também do relatório de transparência. Nos cargos de entrada, essa diferença está em 11%. Né? Então, os salários iniciais das mulheres, eles são 11% inferiores aos salários dos homens. No início, né? O salário piso, vamos dizer assim, o salário inicial. E quando você vai para a média, já está em 20%. Então, eu acredito que quando você vai abrir esses dados, né? Assim, buscar mais, de forma mais minuciosa, muito provavelmente, no topo da pirâmide, essa diferença é muito maior.
Isso,
né? Então, o que vai fazer chegar a 20 é justamente essa diferença lá no topo, que é muito grande. Então, também não adianta dizer que está se fazendo igualdade salarial, inclusão, equidade, respeito à diversidade, se não dá a possibilidade e a oportunidade da mulher também ocupar esses cargos do topo da pirâmide, né? As diretoras, CEOs, estarem à frente efetivamente das grandes empresas, das médias empresas, né? E isso é extremamente importante. E é urgente, porque capacidade nós temos.
Isso, né? E não se mede pelo gênero.
Nós temos, e ela não se mede por gênero. Existe agora a necessidade real de oportunidades.
De reconhecer
essas oportunidades.
Exatamente. De reconhecer isso, né? Hoje a gente reconhece, não sendo redundante, mas que existem muito mais mulheres, líderes,
sim,
CEOs.
Sim, mais, do que tinha antes, mas
ainda
há muito caminho.
Isso, isso.
Há muito o que caminhar.
Isso, há muito o que caminhar. Eu acho que, eu fico pensando, né? Ainda existe, mas um pouquinho atrás... Essa competição, porque não deixa de ser, você tem dois profissionais, vai abrir uma vaga de promoção, não deixa de ser uma competição, mas essa competição já está perdida, porque se tem um homem ou uma mulher, o homem certamente seria o escolhido. Né? E já não é a meritocracia,
com o olhar da capacidade.
Da capacidade,
né?
Não é.
Não é com o olhar só da capacidade. Infelizmente, já se pensa em várias outras questões, né? Na questão da maternidade também,
sim,
né?
Que, a gente vai... Você trouxe essa questão, né? Que a gente falou no outro dia aqui.
É verdade, a gente falou sobre
isso. E a gente precisa manter isso.
Essa questão da oportunidade é muito importante. Assim, as empresas, elas precisam entender que o homem e a mulher, eles são capazes, e eles precisam também entender que somos tão capazes quanto Nós temos efetivamente diferenças. Isso é reconhecer. Isso é respeitar a diversidade, né? Somos diversos. Somos diversos em vários aspectos, né? Não só nessa questão de gênero. Mas o respeito à diversidade é algo urgente.
Isso, eu acho que faz toda a diferença, né? Essa mudança tem que existir efetivamente.
Sim. Eu falo muito nas capacitações.
A virada de chave mesmo.
Quando eu faço as capacitações nas empresas, né? Falando sobre essa questão de diversidade de ritmos, né? Você precisa de vários perfis. Você não precisa só de um perfil de liderado empresa.
Não.
Você precisa ter vários perfis.
De resultado.
Exatamente, até para chegar nos resultados. Então, de fato, não há motivo algum para ainda existirem essas diferenças. Essa mudança cultural, ela é urgente e necessária.
Necessária. E a gente está fazendo a nossa parte aqui, né? Falando, abordando, trazendo esses debates. Mas a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Botar aqui a imagem.
Marquito, eu...
Cardeal FM, conectada em você.
Essa rodoviária ficou massa, né? E com o metrô praticamente dentro dela, tá bem arrumada, né? Facilita demais nossa vida. Principalmente a gente que vem do interior. É a rodoviária da Bahia pros baianos.
A vida de Pedro mudou com a nova rodoviária da Bahia em Salvador, que será interligada com o VLT da capital e também com o metrô, que vai chegar até o Campo Grande para melhorar a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, arroba Delicatessen do Sertão, Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Vai começar a final.
Em julho, muita gente vai querer comemorar, mas não é só com futebol não, é também com a nota premiada Bahia. Faça seu cadastro em ba.gov.br, coloque o CPF nas notas até 31 de maio e concorra a até R$1 milhão. Sorteio em 16 de julho, nota premiada Bahia, sua chance de ganhar uma bolada de R$1 milhão. Governo da Bahia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou, agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade, eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá. Nasce uma nova Bahia. A cada passo futuro, em cada conquista alegria.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGE e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Prêmio Missão Empreendedora. O programa da Pluxi, empresa de benefícios corporativos em parceria com a ONG Aliança Empreendedora, já impactou mais de 2.800 mulheres em todo o Brasil através de capacitação e apoio financeiro. A iniciativa é voltada a pequenos negócios que têm a produção de alimentos como fonte de renda total ou complementar. Juliana Nobre, gerente de sustentabilidade da empresa, destaca que a formação abre portas para a geração de renda e mais participação das mulheres em pequenos negócios.
Elas iniciam o negócio com aquilo que elas têm dentro de casa, que muitas vezes é uma habilidade na cozinha, ou então uma máquina de costura, ou interesse por artesanato, por exemplo. Mas conforme a capacitação chega, as mentorias, a orientação, o negócio dessas mulheres, ele expande, ele cresce, ele se estrutura, gerando maior previsibilidade de renda, e, como consequência, também um aumento do potencial desse negócio de crescer, se desenvolver e poder alcançar novos patamares.
Durante o programa, as selecionadas recebem incentivo financeiro e mentorias com foco em gestão, educação financeira, marketing e vendas. Juliana destaca o impacto social e econômico de negócios liderados por mulheres.
A gente aprendeu que toda vez que a gente investe em um negócio que é liderado por uma mulher, esse investimento, ele não fica restrito a esse negócio, ele não fica parado ali. Ele vai além, ele alcança a família dela, a comunidade dela, e isso amplia o impacto desse investimento de forma exponencial.
O programa é dividido em três fases. Na segunda etapa, serão selecionadas 280 empreendedoras que terão acesso a uma capacitação mais aprofundada pelo WhatsApp. Entre elas, 10 empreendedoras de destaque receberão R$3.000, além de mentorias individuais com especialistas. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de junho pelo site pluxi.com.br/empreender. Repetindo, pluxi.com.br/empreender. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Volta, deixa eu colocar aqui tirar a nossa imagem padrão. Estamos de volta, estou conversando com Renata Carvalho, Maria Renata Carvalho, que é advogada trabalhista empresarial, está falando por igualdade, falando sobre igualdade salarial. É polêmico, né? Porque, mas a gente agora tem a boa notícia,
O reconhecimento,
a decisão.
O reconhecimento do STF, né? Que é reconhecer a constitucionalidade da lei, que exige essa igualdade salarial. a partir desses aspectos, né? De transparência na remuneração e nos Sim. critérios para a remuneração, né?
Isso.
Porque um dos aspectos importantes da lei é a necessidade que as empresas tenham transparência nos critérios, sim, né? Nos critérios sim. de promoção, nos critérios remuneratórios. Então, a transparência, Márcia e ouvintes, ela não está exclusivamente em trazer um relatório de transparência semestral que fale sobre salários. Não é só isso.
Não.
É uma transparência remuneratória, quer dizer, transparência que Sim. faz esses comparativos entre gênero, né, e entre esses cortes, esses marcadores que nós falamos, e é também uma transparência nos critérios de remuneração. Então, querendo cada vez mais que as empresas apresentem critérios objetivos de diferenças salariais, para que não se justifique uma diferença salarial em uma discriminação de gênero.
De gênero, né? E que a ascensão
efetivamente ocorra, exatamente.
Ocorra, né? Não seja impedida por uma questão de gênero.
De gênero. De fato, assim, a partir do primeiro relatório e esse relatório mais recente, de novo, como a gente falou mais cedo, houve um crescimento da presença da mulher. Mas não basta apenas existir um crescimento da presença.
Sim,
precisa
sim.
ser uma presença qualificada.
Isso, né? Reconhecida, qualificada,
e essa
com
presença
profissional.
E essa presença qualificada tem que trazer esse reflexo da melhoria do salário.
Isso.
Né?
Para que não exista divisão sexual de trabalho, hierarquização, separação, e nem a justificativa que a maternidade traz impactos. Você há pouco falou sobre isso, né? É o mito conhecido como a penalidade da maternidade.
Pois é, isso
cair por terra.
Tem que cair, né? Tem que cair. Tem que parar de pensar que uma licença maternidade ou que um processo de gestação é um fardo, né, que a empresa precisa carregar. Não é assim que a banda toca, né? Não é assim que funciona. As mulheres, elas têm essa possibilidade, né, de estar próxima do filho logo após o nascimento. Hoje já se existe também licença paternidade, elas são um período menor, mas existem outras medidas de parentalidade na própria legislação para que o homem ele tenha um acompanhamento também desse crescimento desse filho, né, e que exista com algumas medidas de flexibilização. Diminua essa percepção dessa responsabilidade só materna, não é?
Isso. Eu sonho que o dia em que a licença maternidade seja com equidade.
Entendi. Pelo menos no mesmo período, no ou mesmo de forma período. Que o homem efetivamente acompanhe,
isso.
né?
Porque se fala muito em maternidade, nos impactos da maternidade, na penalidade materna, mas tem que pensar que família não é família. Só mulher. Claro que a gente sabe que tem mulheres solos, né? Tem homens que, mas por trás dessa mulher solo tem alguém que não assume, né? Às vezes é por escolha, mas muitas vezes tem um pai que não assume, né, a paternidade. Então eu acho que eu sonho com isso, porque a família não é da mulher só.
Sim, né? Não é mesmo.
Então, esse
desde
cuidado...
que seja uma pessoa que realmente seja contemplada por aquilo e que exerça essa paternidade,
sim,
né?
Sim.
Porque a mulher muitas vezes, quer dizer, a mulher eu acho que dificilmente consegue fugir dessa maternidade no sentido de cuidado, né?
Isso.
E o homem às vezes é o genitor, mas não é o pai,
não,
né?
É
não, não exerce essa paternidade,
não,
efetivamente.
Não, não. E o cuidado está sempre ligado à mulher.
É verdade.
Sempre.
É verdade.
O papel do cuidado está voltado para a mulher.
E aí um outro ponto também é uma preocupação grande do direito, né? E assim, da justiça do trabalho, do direito de modo geral, com a discriminação da mulher que volta, né? Da maternidade,
Exato.
Que é um outro aspecto também,
também.
Que é muito importante de ser
sim,
dito, né?
Sim.
Muitas vezes, após esse afastamento por conta da maternidade, o retorno. Né? Acontece muito frequentemente a ocorrência de um desligamento ou de uma percepção de que a mulher não vai continuar a acompanhar o exercício daquela atividade profissional, né? Esse já é um outro, outro
até
aspecto.
Até a sua ascensão
também.
Profissional fica, né,
De alguma forma
fica
prejudicada. Prejudicada. É verdade.
Isso não é justo, né?
Não, de jeito algum, de jeito algum. A gente tem que entender que, de fato, igualdade, expressão de igualdade é equidade, que é tratar,
sim,
né? Então, de forma a respeitar essas diversidades para gerar as mesmas oportunidades, a gente não pode perder de vista isso. Existem efetivas diferenças, né? Existem diferenças.
Sim, sim.
Essas diferenças, elas têm que ser respeitadas, e toda vez que a legislação, ela traz medidas que buscam trazer as mesmas oportunidades, essa legislação, ela está de acordo com a Constituição, e foi isso que o STF reconheceu.
Isso foi perfeito, viu? Porque, como você disse, a gente tem uma legislação robusta.
Sim.
Agora o que precisa é a prática. Né?
A aplicação prática.
A aplicação prática disso.
E nós, certamente, agora, mais do que nunca, vamos ver aí as fiscalizações vindo, né? Então, as empresas cada vez mais atentas, né? Porque, de fato, a fiscalização, ela traz as consequências, né? Que nós falamos mais cedo. E
sim,
por
sim.
conta disso, a atuação preventiva como algo extremamente importante,
sim,
também nesse momento, né?
Sim.
Então, buscar, porque a lei ainda fala sobre isso também, buscar um plano de ação mesmo. Quem ainda está com essas diferenças salariais e que ainda não tomou medidas, né, para viabilizar essa manutenção da mulher no mercado de trabalho, esse ingresso, manutenção e crescimento, precisa mais do que nunca se organizar para ter plano de ação.
Exatamente.
Para fazer acontecer. Se
isso
não fez até hoje acontecer, precisa fazer agora. E medidas preventivas são importantes.
Isso.
E o plano de ação é também urgente.
E essa transparência é hiper necessária. Porque, infelizmente, a gente sabe que existe o jeitinho brasileiro.
Eu penso que, com a questão do E-Social, combinada a esse, ao relatório, a obrigação de responder o relatório, porque você tem a obrigação de fazer a resposta,
isso,
né? Sob pena
isso.
de multa. Então, com a obrigação de responder o relatório, combinado com o E-Social, que é algo que é extremamente importante, né? A empresa, ela precisa estar com os eventos ali no E-Social sempre atualizados para não ter nenhum tipo de problema.
Isso.
Então, vai fechando cada vez mais...
O funil,
exatamente. A empresa tem que estar em compliance o tempo todo aí.
Isso.
Porque, senão, certamente, alguma fiscalização vai sofrer e vai ter um resultado negativo. Ninguém quer perder dinheiro também.
E o jeitinho brasileiro que eu falei, né? Não se adequa.
Não.
Mas agora você não tem como fugir.
Não tem mais como fugir. Já está aí reconhecida a constitucionalidade da lei, né?
Isso. Mariana Carvalho diz, bom dia. É mais do que justo a igualdade salarial entre homens e mulheres. Que as mulheres não sejam penalizadas por causa de licença maternidade não remunerada. Assim, não seja, mas não é. E também pelo acúmulo de trabalho doméstico não remunerado. Corrigindo, não seja penalizada pela licença maternidade. É assim.
Exato.
Exato, que hoje é remunerada. É isso, Mariana, é exatamente isso, né? Porque, de qualquer forma, o acúmulo de trabalho, o acúmulo de funções, porque com certeza a gente está mudando essa cultura, mas ainda recai para a mulher mais essa questão da família.
Eu percebo, isso é uma percepção que eu tenho do mundo à minha volta, né?
Sim.
Então, assim, de uma certa forma, do lugar de privilégio que eu vivo, né? Então,
sim,
eu não posso comparar
sim,
com
sim.
essas
do
outras...
Sim, do seu lugar, sim.
Com essas outras situações, né? E, enfim, o que a gente falou também, né? Das interseccionalidades. Mas é fato que eu tenho uma percepção de que hoje muitos homens já...
Entendo.
Assumem esses
sim,
papéis
sim.
em suas casas, né, de entender que não é uma responsabilidade sim. só da mulher, né? Quando Mariana falou da questão do trabalho não remunerado que
sim.
exercemos dentro de nossas
sim.
casas. Assim, hoje eu tenho uma percepção do mundo que me cerca, né? Infelizmente, apenas no mundo que me cerca.
Sim, sim.
De existir já uma divisão de tarefas, né? Assim, já não existe aquela mesma situação de um...
Aquele padrão, né?
Padrão de 10, 20 anos atrás, talvez. Entende?
É.
Mas eu não posso... Mas eu sei que em outros locais ainda é dessa forma.
Ainda é isso. Eu também estou lhe dizendo do lugar até de mãe, né? Da geração, sua geração, geração de meus filhos, que a gente já vê essa mudança, essa participação. Mas a gente sabe que existe ainda e muito.
E muito, é isso. É isso. Eu posso falar desse lugar das pessoas
também,
que estão à minha volta, mas eu consigo também, né, olhar para fora disso, para olhar fora da minha bolha e entender que isso não é o que acontece em todos os lares, né, de novo.
Não é regra, né?
Não é a regra, infelizmente, né?
Agora a gente tem que reconhecer também que existe essa mudança.
Existe essa mudança, existe alguma evolução, né?
Existe.
Alguma evolução existe.
Existe. Mas a gente quer muito mais.
Ah, sim, com certeza. Por mais medidas afirmativas, né? Porque é isso que precisa.
Sim.
Né?
Sim.
Conscientização, conhecimento. A gente sabe que não chega para todo mundo, sim, mas que para quem chega, é tentar também ser multiplicador disso, né? Eu preciso, dentro do meu papel de ter acesso, ser um multiplicador das informações que eu tenho acesso, do conhecimento que eu tenho acesso, né?
E sempre é o meu papel, o seu papel como profissional, sua missão, né? Eu como comunicadora é missão também. E sempre a gente está conversando, eu sempre estou falando para meus ouvintes que informação é poder. E eu sempre estou atualizando, trazendo... essas questões todas, as mudanças das leis, que as pessoas entendam que precisam se atualizar.
Exato.
Precisam saber dos seus direitos, né, o que está acontecendo. A gente não dá mais para a gente ficar numa bolha, como você acabou de falar. Ou não preciso, não vou me informar. E na queixa, na frustração,
não.
Sem entender o que é possível.
Já
é possível.
A gente precisa, né, de um lado, ter esse compromisso de multiplicar conhecimento e de buscar formas de que o conhecimento chegue para as pessoas, né, para todas as pessoas.
Sim.
E trabalhar a conscientização é extremamente importante, né? O conhecimento liberta.
Liberta. Né? A gente vê aqui testemunhos, quantas mulheres estão sofrendo violência psicológica, patrimonial, violência... E não reconhece que estão naquele contexto. Não se reconhecem. Então, às vezes, assistindo um programa, assistindo uma palestra, aí se identificam.
Olha uma coisa de fora, né? Ou tem essa percepção de olhar de fora, né?
Sim.
Quando ouve de alguém alguma coisa assim. Isso é verdade. Como a gente não tem noção de como nós impactamos a vida do outro, né?
Então.
E quando a gente traz informação e conhecimento, é uma forma de impactar a vida do outro e de melhorar os espaços, né?
Isso.
Eu fiquei muito feliz, eu estive aqui e quando vi que a notícia sobre a questão do STF que tinha acontecido no dia anterior, né? Tinha sido divulgada no dia anterior. Já estava aqui sendo divulgada na manhã seguinte.
Já tinha trazido.
E já trazendo e falando sobre isso, porque eu penso que esses espaços são os espaços para esse tipo de divulgação, de conhecimento, para efetivamente chegar nas pessoas, né? Impactar a vida das pessoas.
É isso.
Isso é maravilhoso. Multiplicar.
É isso. E as pessoas também precisam um pouquinho de sair da ilha para ver a ilha, né?
Exatamente. Precisa sair da ilha para ver a ilha. Que esse passo do STF, com essa ação afirmativa, que esse passo efetivamente coloque cada vez mais em prática essa lei, né? E gere mais conscientização, de novo, um papel importante preventivo aí das empresas, né, de se organizarem, de ter planos de ação, de adotar efetivas medidas que fomentem a presença feminina e que fomentem essa presença qualificada.
Sim.
Né? Que é com altos salários, com cargos de gestão.
Com méritos.
Com méritos.
Eu imaginando assim, você que trabalha nessa área há um bom tempo, né, quantas clientes já não chegaram assim, lesadas, frustradas, com a saúde mental impactada porque não sabiam do que podia ser feito, não sabiam de seus direitos, e às vezes se mantém no trabalho por uma necessidade, e isso é muito ruim, é um entrave. Você aceita determinadas coisas porque você precisa para sobreviver, você não pode ficar desempregada, tem medo disso. E hoje não é preciso, não preciso mais.
Eu vivo muito o outro lado, né, que é a empresa, quando acaba perdendo a medida disso, né, assim, não consegue compreender que aquele ambiente está trazendo essa percepção de adoecimento, essa angústia, né, essa frustração, de um lado, e acabo vendo também essa outra situação, que é a empregada que fica no trabalho mesmo. Acabo vivendo as duas, pensando, né, na trajetória até aqui, sim, nesses últimos 20 anos, sim, que eu já vi acontecer dos dois lados.
Isso.
A falta de percepção da empresa e a falta de percepção da empregada também. E de não encontrar uma outra solução, um outro caminho também, né? E aí, efetivamente, o direito ele tem que agir nesses momentos para trazer esses mecanismos, né? Então, toda essa legislação afirmativa, ela traz isso, o respeito à diversidade, igualdade, equidade e a possibilidade de alternativas para as pessoas.
Exatamente. Hoje a gente vê o direito bem mais humanizado.
Sim, com certeza.
E ele é dinâmico, porque as demandas vão surgindo, uma sociedade em movimento, e hoje a gente vê que é uma correria, né? A gente dá conta, não é fácil.
As ações também, assim, os pedidos, a complexidade do que é trazido hoje para a Justiça do Trabalho é muito diferente. É muito diferente. Eu digo assim, olha, em 20
muito
anos.
Dinâmico.
As discussões eram a jornada de trabalho. Era, no máximo, um desvio de função, uma diferença e tal. Hoje em dia são muito complexas
muito
as ações, as questões.
Né?
E essa questão de gênero vem muito, viu, para a justiça. Muito mesmo.
Acredito. Renata, finalizando, você acredita que finalmente as mulheres começaram a ser reparadas dessas distorções, corrigidas essas distorções?
Tudo isso é uma reparação histórica, né? Continua sendo uma reparação histórica.
Sim, não tenho dúvida.
Eu não acredito que já chegamos no ponto ideal,
sim,
né? Eu acredito que estamos caminhando. E há muito caminho ainda, há muita estrada para que essa reparação efetivamente aconteça. Essa reparação vai acontecer quando a gente identificar, né, que chegamos a patamares de igualdade salarial, que chegamos a patamares de oportunidade de manutenção da mulher nas relações de emprego, nos trabalhos formais, né? E que quando a gente chega, e nos cargos de liderança, né, conquistando lugares de poder cada vez mais importantes, relevantes dentro das organizações. Aí a gente vai chegar.
Mas eu acho que essa decisão também é um grande passo.
Sim, sim. É uma reparação histórica, é um reconhecimento de que a diversidade precisa ser acolhida e que não existe igualdade sem equidade.
Sem equidade. E assim a gente vai se despedindo. Obrigada, Renata, mais uma vez. Até uma próxima.
Muito obrigada a todos, a todas as pessoas que estão assistindo e ouvindo. Lembro de novo, mariarenata.trabalhista, meu Instagram.
Vamos lá.
Que tem muitas informações, não só sobre essas questões de gênero, né? Mas outras questões relacionadas a direitos de trabalho.
Isso, obrigada mais uma vez. Obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Vem a Luísa Braga com o Passaporte. Amanhã estarei de volta. Amanhã a gente vai falar sobre uma violência emocional e hostilidade praticada entre mulheres nos ambientes sociais e profissionais. Fique com Deus. Obrigada e até amanhã.
Ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor.
docemente.
Você acompanha agora na Rede Excélsio de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga. Passaporte, Passaporte.
Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga.
Excélsio. Olá, minha gente, muito bom dia. Como é bom ter você aqui na nossa companhia para mais uma edição do nosso programa Passaporte. Através da Rede Excélsio de Comunicação, da nossa Cardeal FM, da nossa Excélsior FM, uma tradição na comunicação na nossa Bahia. Estamos também no YouTube, entre lá, Rede Excélsior ao vivo, porque hoje eu tenho o prazer de conversar com o empresário, presidente da FACEB, Federação das Associações Comerciais e Empresariais da Bahia, Paulo Cavalcante. Vamos falar de um tema interessantíssimo, que é associativismo. É da minha conta, é da sua conta e é da conta do Paulo Cavalcante. Bom dia, Paulo. Que prazer
bom
ter
dia.
Você aqui. Tudo bom?
Bom dia, tudo bom. Prazer é todo meu. Estou aqui em Santa Catarina, participando exatamente do evento aqui agora do Conexa, né? Aqui da rede CACB, do presidente aqui da Federação de Santa Catarina, né? Participamos do associativismo, da força, né, de quem entende desse Brasil, discutindo as pautas que são importantes para a nossa nação.
Que coisa boa, Paulo. Desejo desde já um evento extraordinário para você. Eu queria falar dessa relação da Federação da FACEB Bahia com as federações de outros estados linkados a uma confederação. Como é essa estrutura, Paulo?
Bom, é o seguinte. Vamos começar pela bicentenária Associação Comercial da Bahia, né? Que faz agora 215 anos. Está sendo presidida agora pela mulher Isabela Soares, fazendo um belíssimo trabalho.
Ela também é vice-presidente sua na FACEB, né?
É exatamente isso. Então você tem hoje, mas vamos lá, a história. A Associação Comercial da Bahia, que tem 215 anos, façam uma avaliação, 215 anos. Ou seja, a gente já tinha uma associação de classe produtiva reunida aqui no Brasil, no caso era a colônia de Portugal, o Brasil é da colônia, né? Vamos lembrar que Dom João VI ele veio escotado para cá pelas Nações Unidas e aí foi cobrado um preço por isso, e que era abrir os portos, né, do Brasil para negociar com as Nações Unidas. Bom, aí se organizou no comércio, na classe do comércio, a primeira associação de classe empresária do Brasil, que é muito importante dizer isso. Primeira classe, associação de classe empresária, não só do Brasil, da América, de todas as Américas, e a segunda Península Ibérica. É muita história, a história de quem construiu, seja a colônia, virou império, de império virou a primeira república, a república, agora estamos para a Constituição de 88, chegamos a ser conselheiro do governo federal sobre as questões econômicas, principalmente econômicas, né? Então, o que acontece? Essa rede de empresários era voluntária. É os empresários voluntariamente se organizando, sem sistema nenhum pagando, nem compulsoriedade, voluntariedade, E essa rede, então, se tornou a primeira associação, criou a federação, junto com 13 outras capitais que existiam, Rio de Janeiro, e aí vai Porto Rico, Rio Grande do Sul, aqui, Aracaju, Ceará, e criamos, naquela época, as federações. Das federações, criamos a Confederação, que é a CACB, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Nós somos 2.300 associações espalhadas pelos 5.000 e poucos municípios brasileiros. Nós temos 2 milhões de associados. Você veja bem que é importante hoje no Brasil. Esta rede CACB, ela é toda voluntária, né? Ela realmente representou a vida toda na história brasileira o grupo de pressão. O que é grupo de pressão, Aloysio? É muito importante, é vocês que estão nos ouvindo. Quando você fala em Estado Democrático de Direito, que é o Brasil, quando você tira o poder do soberano, do rei, do absolutismo, e cai para o povo e você fala o poder é a maneira do povo, qual é o brasileiro que realmente se sente com a fração ideal desse poder, que se sente soberano? Né? Quantos brasileiros nós podemos, se fizermos uma pesquisa, sente que é responsável pela sua própria vida, pelo seu próprio Estado, pelo seu país, pelo destino do país? Então, a forma como o indivíduo isolado ou empresário isolado, ele expressa, ou seja, a sua soberania, a fração ideal da sua soberania, é através das associações, em cooperativas, sindicatos. A gente tem a cultura, infelizmente, Heloísa, de não descer nem para reunião de condomínio, a gente não participa de reunião de paz e mestre, de nada. Então, é importante a gente resgatar essa consciência de cidadania participando para transformar a nossa nação. Entende por que é tão importante o associativismo? Porque é tão importante as associações, sindicatos, cooperativas, ou seja, a união coletiva de quem tem fração ideal de poder.
Paulo, você tocou num ponto que eu fiquei aqui conjecturando. O poder emana do povo. Esse direito que o povo tem de se colocar, e a obrigação que tem de participar desses movimentos de associativismo. Mas a gente tem feito, na prática, qual é o cenário hoje?
Na prática, você tem hoje, infelizmente, em virtude de a gente ter se afastado da educação, né, cívica, em virtude da gente não ter sentimento de pertencimento e unidade em relação à nossa nação, em virtude da gente ser um Estado Democrático de Direito, mas a gente está vendo aí uma situação em que a gente não compreende o que é isso. A gente precisa de uma campanha nacional de autoestima cidadã. Precisa patrocinar uma campanha nacional para as pessoas entenderem o que é ter uma fração ideal dessa soberania. Então vamos lá, que você vai entender. Hoje nós estamos vivendo, por exemplo, a discussão da jornada 6x1, a diminuição da jornada de trabalho. Essa é uma discussão bastante séria, né? Mas veja bem, é impressionante como, na verdade, ela quer resumir a discussão tão séria, que envolve o custo do Brasil, envolve a inflação, envolve o aumento do custo do trabalhador. Mas ninguém quer deixar o trabalhador perceber isso, que é a polarização de nós contra ele. Então, se você vem até com pessoas como José Pastore, que é um defensor do trabalhador, quando ele vem e mostra, gente, nós temos 2.422 profissões, ou seja, funções, que está lá selecionada como função que você tem, o que é que você faz, atividades de uma pessoa prestando serviço, trabalhando. Você acha que é a mesma coisa? Parece que nós todos somos industriais, que na polarização é nós contra ele. Se você quiser discutir com maturidade, com tecnicidade, uma questão tão importante como essa, você é contra o trabalho.